DW. Jornal da Noite.
Viva, boa noite. Eis os destaques desta emissão em Moçambique. Políticos defendem diálogo nacional, mas analista aponta fraude eleitoral como raiz do problema.
O diálogo é importante, mas mais importante ainda é acabar com a fraude eleitoral.
Em Angola, eleições na ordem dos médicos, marcadas por desistência forçada, abstenção recorde e suspeitas de intervenção do MPLA.
Deveu-se a uma pressão que o Dr. Pedro Rosa sofreu nos últimos dias, uma pressão de duas altas figuras do Comitê Central do Bureau Político do MPLA.
E também neste jornal, decisão do Ghana de aceitar deportados dos Estados Unidos gera disputa judicial, oposição política e alertas para riscos diplomáticos. Estas são as manchetes que fazem atualidade. Deste lado, Sandra Kiala. Este é o Jornal da Noite da DW com edição de Nádia Issufo. Vamos às notícias. Abrimos este jornal em Moçambique, onde políticos defendem que o diálogo é de extrema importância para a estabilidade social e política, unidade nacional e coesão social para alavancar o país rumo ao desenvolvimento. No entanto, o diálogo nacional inclusivo em nada resultará enquanto não se atacar a razão desta iniciativa, a fraude eleitoral, diz analista. Os detalhes a partir de Maputo com Romeu da Silva.
Enquanto não se eliminar a fraude eleitoral, o país vai sempre querer diálogos inclusivos e assinar vários acordos de paz, afirma o analista Alexandre Chiuri. A única solução, diz o também jornalista, é evitar a fraude a partir das mesas de voto. Além disso, deve-se introduzir tecnologias usadas na África do Sul, nos Estados Unidos e em outros países que em menos de 24 horas divulgam os resultados. Chiuri não poupa críticas aos órgãos eleitorais e ao partido no poder, a Frelimo, que o acusa de ser o principal favorecido na fraude. Para o analista, as comissões de diálogo são apenas para fechar os olhos à oposição e manter-se no poder. Por isso, entende que este diálogo não é necessário.
É preciso investir-se no combate à fraude do que propriamente no diálogo. O diálogo é importante, mas mais importante ainda é acabar com a fraude eleitoral.
Chiuri lembra que todos os envolvidos nas eleições, até a comunidade internacional, sabem que os pleitos moçambicanos são problemáticos.
Estão conscientes de que as eleições em Moçambique não são justas e transparentes, nunca foram. Ultimamente a oposição está a evoluir, está a ter cada vez mais capacidade de apresentar provas.
O porta-voz do Partido Podemos, Duclésio Chico, entende que há sim necessidade deste diálogo e pode ir além das contestações eleitorais.
Por exemplo, a reforma do Estado, em que vai incidir na mudança política e também na mudança da vida dos moçambicanos.
Ainda assim, o analista Alexandre Chiuri destaca que deve haver vontade política para que as eleições sejam transparentes.
Por exemplo, decidir qual, a partir de agora, os órgãos eleitorais deixam de ser partidarizados. Isso acaba logo. É uma questão de decisão. Não tem nada a ver com o diálogo político. Dizer que a votação passa a ser eletrônica, não é preciso fazer diálogo político.
O porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Ismael Nyankoko, sublinha que o diálogo é importante do ponto de vista de reformas estatais.
Para manter vivas e acesas o espírito de inclusão social, de coesão social, de unidade nacional, de patriotismo, que são valores extremamente importantes para nós conseguirmos alavancar o nosso país rumo ao desenvolvimento.
O político João Massango, secretário-geral do Partido Ecologista Movimento da Terra, entende que o país precisa deste diálogo inclusivo e de forma permanente.
Porque muitas das vezes são esses fatores que fazem com que tenhamos esses conflitos subsequentes. Outros comem, outros não comem. Então nós todos queremos comer.
Da Silva, DW, Maputo.
O que é mais urgente para garantir estabilidade em Moçambique? Investir no diálogo político ou combater a fraude eleitoral? Foi a pergunta que fizemos hoje no nosso Facebook e abrimos o debate. Recebemos vários comentários. Claudina Muyanga comenta: combater a fraude eleitoral, claro que aquele slogan que diz por eleições livres, justas e transparentes, se faça valer. Outro internauta, Jackson Mendes, escreveu que mesmo com o diálogo o país não terá estabilidade. O povo só quer verdade eleitoral e ponto final. Logo mais teremos outros comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o procurador-chefe provincial da Zambésia, Fred Jamal, afirmou em Quelimane, numa sessão dos defensores dos direitos humanos, que não gosta de conferências de imprensa porque influenciam a fragilidade dos órgãos de justiça, como a polícia e a procuradoria. Jamal justificou que, quando se quer investigar a publicação de informação nas redes sociais, atrapalha e permite que os criminosos fujam.
Nós temos a questão do segredo de justiça, que quando um processo está em instrução, nem sequer eu devo falar em público sobre determinado processo. E nós assistimos ultimamente muita apetência pelas redes sociais. Os crimes são cometidos, as situações ocorrem e nós corremos logo para as redes sociais. E nós não sabemos qual é a implicação daquilo. Um crime cometido às 10, publicado às 14 numa rede social, dá espaço aos criminosos de perceberem o que é que nós estamos a fazer. E muitas das vezes dá espaço para que as pessoas consigam fugir. Eu, por exemplo, sou contra as conferências de imprensa, seja do Comando Geral, seja da CERNIC, eu sou contra. Porque se um crime está a acontecer, se nós nos mantivermos em silêncio e a trabalhar, podem ter a certeza que iremos alcançar melhores resultados do que estarmos à procura de protagonismo.
Ouvi o procurador-chefe da província da Zambésia, Fred Jamal. Moçambique consolida a posição no gás com um novo megaprojeto da Eni, que avança hoje após a assinatura da decisão final de investimento da plataforma Coral Norte, avaliada em 7,2 mil milhões de dólares. O projeto na bacia do Rovuma, com um arranque previsto para 2028, terá capacidade de 3,5 milhões de toneladas anuais. Estima-se que gere 1.400 empregos e 23 mil milhões em receitas ao longo de 30 anos. O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, destacou o projeto Gás Coral Norte como uma oportunidade única para empresas nacionais com contratos que podem chegar a 3 mil milhões de dólares. Chapo defendeu o fim da cláusula de força maior no megaprojeto Moçambique LNG da Total Energy, suspenso desde 2021 devido ao terrorismo em Cabo Delgado. Garantiu que a segurança está estabilizada com o apoio de forças ruandesas e moçambicanas. A Eni anunciou que o projeto Coral Norte arranca em 3 anos, tornando Moçambique o terceiro maior produtor de gás natural liquefeito em África. Em Angola, o presidente da República e comandante em chefe das Forças Armadas, João Lourenço, convocou para esta quinta-feira uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, 2 semanas depois da sessão extraordinária de 15 de setembro, na qual foram debatidas questões críticas sobre a situação de segurança no país. Em Portugal, a comunidade angolana dispõe desde hoje de serviços consulares de proximidade em Bragança, facilitando documentos como passaportes sem necessidade de viajar para o Porto ou Lisboa. A medida beneficia, sobretudo, os mais de 200 estudantes angolanos na cidade. A comunidade destaca a boa integração local, apesar das dificuldades culturais. O espaço servirá também como ponto de encontro e difusão da cultura angolana.
DW Deutsche Welle.
O processo de eleição da Ordem dos Médicos de Angola voltou a registar polémica com denúncias de interferência política. Pedro da Rosa, candidato apoiado pelo Sindicato dos Médicos, desistiu na véspera da votação e a candidata apoiada pelo governo poderá ser confirmada como a nova bastionária nos próximos dias. Dados da Comissão Eleitoral confirmam que 90% dos eleitores desistiram de votar em protesto contra a alegada mão invisível do MPLA no processo. Reportagem de Burralho Ndomba, em Luanda.
4 médicos estavam a concorrer ao cargo de bastonário, deixado pela médica Elisa Gaspar, uma dirigente que, ao longo dos seus 2 mandatos, esteve em rota de colisão com a classe. Às 72 horas da eleição, o pediatra Pedro da Rosa, o único homem entre os candidatos e apontado como potencial vencedor, surpreendeu os apoiantes ao anunciar a desistência. Segundo Adriano Manuel, presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, o candidato terá sido forçado a abandonar a corrida por membros da direção central do MPLA, a fim de abrir espaço para a candidatura de Jovita André, médica próxima do governo.
Deveu-se a uma pressão que o Dr. Pedro Rosa sofreu nos últimos dias, uma pressão de 2 altas figuras do Comitê Central do Bureau Político do MPLA, bem como individualidades ligadas ao Ministério da Saúde.
De acordo com o sindicalista, Pedro da Rosa terá sido chantageado com uma acusação injusta de roubo no hospital público onde exerce funções, como forma de forçá-lo a renunciar à candidatura. Paralelamente, foi aliciado com uma promessa de nomeação como diretor do Hospital Heróis do Kifangondo, no Ikolibengo, cargo até então ocupado por Jovita André, considerada a candidata preferida do governo.
Alto funcionário do partido, também membro do Comitê Central e do Bureau Político do MPLA, a dissuadir o Dr. Pedro Rosa a abandonar a campanha e que a sua nomeação de diretor do Hospital Heróis de Kifangondo seria feita ainda na segunda-feira.
Médicos descontentes com a suposta interferência política prometeram impugnar o processo eleitoral. O MPLA, partido no poder, mantém-se em silêncio perante as denúncias. Com a retirada de Pedro da Rosa, permaneceram na disputa Manuela Sande, Eurdice Xongolola e Jovita André, sendo esta última a mais votada segundo os dados provisórios. Apesar da polêmica, 90% dos médicos abstiveram-se da votação. Ainda assim, a candidata Eurdice Xongolola defendeu que o processo decorreu de forma transparente.
Para nós, esses resultados que pensamos que são resultados para nós satisfatórios, justos, olhando para aquilo que também foi o trabalho da Comissão Eleitoral, um trabalho que nós consideramos um trabalho digno, um trabalho verdadeiro, um trabalho que foi feito com lisura, então nós aceitamos esses resultados.
A reumatologista e especialista em medicina interna, Jovita André, foi a candidata mais votada e poderá ser confirmada como a nova bastonária. Na sua campanha, destacou como prioridade a formação contínua, a união da classe e a valorização dos médicos, apontando ainda a escassez de especialistas como um dos maiores desafios. De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
Um processo judicial, pedidos de suspensão e preocupações com os direitos humanos estão a marcar a decisão do Ghana de aceitar deportados dos Estados Unidos. Especialistas alertam para possíveis consequências diplomáticas. Um trabalho de Adoa Domena, adaptado por Braima Darame.
O Ghana aceitou recentemente um grupo de cidadãos deportados dos Estados Unidos da América, mas a decisão está longe de ser consensual. 11 dos 14 deportados alegam que a detenção foi ilegal e avançaram com um processo judicial contra o Estado. A oposição parlamentar também reagiu. O grupo minoritário exige a suspensão imediata do acordo, considerando-o inconstitucional e uma ameaça à segurança nacional. Samuel Dimapo, porta-voz da oposição, acusa o governo de desrespeitar a Constituição ao implementar o acordo sem essa ratificação. A conduta do governo ao operacionalizar o acordo com os Estados Unidos da América sem ratificação parlamentar é uma violação constitucional direta. Segundo o Supremo Tribunal, acordos internacionais com obrigações vinculativas exigem ratificação parlamentar, algo que não aconteceu neste caso. Mas o governo afirma que a decisão é humanitária e panafricana e não um apoio às políticas de imigração dos Estados Unidos da América. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Samuel Okudjeto Ablakwa, declarou que o país quer manter-se como a Meca de África, acolhendo os seus irmãos africanos.
Sejamos claros, não concordamos com isto porque concordamos com as políticas de imigração do presidente Trump. Não estamos a fazer um favor aos Estados Unidos da América, estamos a fazer um favor aos nossos irmãos africanos. Queremos posicionar o Ghana como aquele país que sempre foi a Meca da África.
Ainda assim, o governo garante que investiga cada caso individualmente, rejeitando criminosos reincidentes, suspeitos de terrorismo ou procurados pela Interpol. Apesar das justificações, especialistas alertam para riscos diplomáticos e económicos. Mohamed Suleiman, especialista em segurança, considera a medida complexa e problemática.
A
medida não faz sentido para mim. Em segundo lugar, levanta mais perguntas do que respostas. A minha primeira impressão, quando vi esta notícia, foi dizer que os Estados Unidos estavam a externalizar os seus problemas para um país como Ghana.
Nas ruas, os cidadãos também se mostram preocupados.
Que eu penso sobre isso, tenho dificuldade em concordar com a posição do governo. Eles afirmaram que o fizeram por motivos humanitários e pan-africanos, mas limitaram-se apenas aos cidadãos da África Ocidental. Isso não é exatamente pan-africano, não é mesmo?
O acordo não diz muito a favor do governo. Também prejudica a nossa democracia e as nossas leis. Se o governo é capaz de contornar as disposições da lei, então não vejo isso como benéfico para nós.
O governo insiste que não há qualquer benefício económico envolvido, mas para muitos isso levanta ainda mais dúvidas. Mohamed Suleiman é um dos cidadãos indignados.
Acredito que coloca uma pressão indevida sobre a economia ganesa, dado que o ministro dos Negócios Estrangeiros diz que isso não foi transacional. Então, a questão é, o que estamos a ganhar com isso? Se o Ghana continuar, significa que não está disposto a dar uma volta de 180 graus e ouvir os seus cidadãos. Diplomaticamente, isso pode causar muito atrito entre o Ghana e a Nigéria, especialmente porque a Nigéria optou por rejeitar essas deportações.
Especially given that Nigeria has opted to reject these deportees.
Brahim Adrami, DW, a voz da Alemanha.
DW, notícias.
Na atualidade internacional, pelo menos 4 pessoas ficaram feridas esta quinta-feira, depois de um condutor ter atropelado várias pessoas e um homem ter sido esfaqueado à porta de uma sinagoga em Crumsall, na cidade de Manchester, no norte da Inglaterra, informou a polícia. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenou o ataque terrorista a uma sinagoga no qual 2 pessoas foram mortas e outras 4 feridas, e insistiu que a fraqueza diante do terrorismo só traz mais terrorismo. A Marinha israelita interceptou vários barcos da Florida com destino a Gaza com ajuda humanitária na madrugada desta quinta-feira e transferiu os integrantes da tripulação para o território israelita. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa apelou que Israel liberte imediatamente os militantes pró-Palestina, incluindo o neto de Nelson Mandela. O presidente russo Vladimir Putin afirmou hoje que a campanha de perto à crescente militarização da Europa e alertou que a resposta não tardará e será muito convincente à medida que os países europeus aumentam os investimentos em defesa. O líder do Kremlin acusou a Europa de impedir uma solução para a guerra na Ucrânia, iniciada com a invasão russa em fevereiro de 2022, e de intensificar continuamente o conflito. A África ultrapassou oficialmente este ano o número de casos de cólera registrados em 2024, com cerca de 262.300 infecções confirmadas em 23 países do continente, estando Angola entre os mais críticos, anunciou hoje a União Africana. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema da abertura desta edição, onde perguntamos o que é mais urgente para garantir estabilidade em Moçambique: investir no diálogo político ou combater a fraude eleitoral. Recebemos muitos comentários. Francisco Deniase, por exemplo, diz que combater a fraude. Custódio Smile diz que qualquer tipo de diálogo é perda de tempo. E com este comentário colocamos assim ponto final nesta emissão da Noite da DW. Obrigada a todos pelo carinho da vossa audiência. Acompanhe sempre as notícias em constante atualização em dw.com/português. Boa noite.